Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas. Olá, muito boa tarde.
Sejam bem-vindos. Noite com alguma chuva traz alívio no combate aos incêndios, mas bombeiros alertam para o facto de ser ainda proibido realizar queimadas. Órgãos autárquicos do Conselhos de Vila Nova da Barquinha e Alcanena tomaram posse. Vai finalmente avançar a empreitada para a colocação de saneamento básico na zona de Alvito e Carrascal.
Quanto à previsão para esta terça-feira, 17 de outubro, vamos ter nas regiões do norte e do centro céu muito nublado, apresentando-se muito nublado ou encoberto, no interior a partir para o final de tarde no litoral, períodos de chuva ou aguaceiros, que podem ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, sendo até ao início da manhã no litoral a partir de tarde. Vento fraco a moderado, descida da temperatura, excepto da máxima no litoral norte. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 19 graus para Porto Alegre, 20 graus para Castelo Branco e para Coimbra, 21 graus para Lisboa, 22 graus de máxima para Leiria e 23 graus para Santarém e também para Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. A chuva que acabou finalmente por cair na última noite deu uma ajuda importante no combate aos fogos e, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, pela manhã não havia qualquer incêndio em evolução. Depois daquele que foi um domingo trágico para o país, com várias centenas de fogos que causaram pelo menos 36 mortos, 7 desaparecidos e 62 feridos, dos quais 15 em estado grave, dezenas de habitações e empresas destruídas e muitos milhões de euros de prejuízo, a situação é agora mais calma, embora já no decorrer da manhã de hoje haja registro para incêndios agrícolas no Conselho de Tomar, junto às instalações da IBM, e outro nas Olalhas. Estes casos resultam do facto de se terem realizado queimadas de sobrantes agrícolas numa altura em que ainda está em vigor, pelo menos até final do mês, precisamente, a realização deste tipo de atividades em espaço agrícola ou florestal, como refere Comandante dos Bombeiros de Tomar, Carlos Gonçalves.
Este é um ano particularmente atípico, dada uma seca extrema que o país se viu sujeito durante uns largos meses. Dizer que caíram alguma chuva durante a madrugada, mas ela é perfeitamente, portanto, incipiente relativamente àquilo que é provocar alguma humidade nos combustíveis, principalmente nos finos. A previsão, o período crítico foi prolongado até ao dia 31 de outubro, isto é dizer que é expressamente proibido fazer qualquer tipo de queima de sobrantes ou qualquer tipo de queimada até ao dia 31 de outubro. Por outro lado, infelizmente vemos que o risco de incêndio está extremamente elevado, o que nos leva a considerar que, mesmo que haja alguma chuva, bastará um dia ou dois de sol para voltar a colocar na mesma uma situação de extrema gravidade a utilização do fogo em espaço rural ou florestal. Perante a tragédia de tantos milhares de hectares ardidos nas florestas portuguesas, de haver um incêndio com a violência que se assistiu no domingo também aqui em Tomar, mas em tantos outros lados, inclusive em zonas de, como foi o Pinhal de Leiria, que mesmo junto ao mar ardeu com uma intensidade tremenda. Espera-se que as pessoas tenham de facto a consciência de que a utilização do fogo em determinadas alturas do ano deve estar, digamos, muito conscientemente assumida a sua não prática. Infelizmente, aquilo que nós podemos queimar, será daqui a duas semanas, quando deixarmos de uma ou duas semanas chover alguma água e termos depois fazer uma queima em segurança, não. Estamos a assistir amanhã, hoje, dia 17, quando vivemos, digamos, ainda no dia de ontem, em alguns locais ainda, mas particularmente em Tomar, há dois dias atrás, incêndios com uma propagação de violência extrema, como é possível as pessoas já estarem desta forma tão descontraída a fazer a queima dos sobrantes das hordas ou de ramos de árvores ou o que seja, não é? Acho que aqui também denota alguma falta de cultura de segurança que era importante adquirir.
De acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, será mantido, entretanto, o alerta vermelho em todo o território, devido à probabilidade de novos incêndios, até às 20 horas do dia de hoje. Quanto à evolução das condições climatéricas para os próximos dias, e de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vai cair alguma chuva, nomeadamente até sexta-feira, mais acentuada no dia antes, quinta-feira, mas depois o sol vai regressar, pelo menos até 26 de outubro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O projeto de execução da requalificação dos espaços exteriores da Avenida Dom Nuno Alves Pereira, Avenida Torres Pinheiro e Avenida Combatentes da Grande Guerra vai ser alvo de uma sessão pública de esclarecimentos a realizar no dia 30 de outubro pelas 18 horas no Salão Nobre do Edifício dos Espaços do Conselho em Tomar. Recorde-se que o município nabantino, em reunião de 9 de outubro, tinha deliberado por unanimidade a discussão pública do projeto de execução da requalificação dos espaços exteriores da Avenida Dom Nuno Alves Pereira, Avenida Torres Pinheiro e Avenida Combatentes da Grande Guerra, pelo período de 15 dias para a formulação de sugestões. O prazo para a recolha das sugestões tem início decorridos 8 dias após a publicação do respectivo aviso em Diário da República, podendo o projeto ser consultado na equipa Tomar Habita, na Praça da República, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30. As sugestões ou observações podem ser enviadas para tomarhabita@cm-tomar.pt. Vai, entretanto, iniciar-se a empreitada de construção de coletores de drenagem de águas residuais domésticas na zona de Alvito e Carrascal. Esta é uma empreitada que abrange as ruas de São José, a Rua de Alecrim, a Palmeira, a Rua Sol, a Moreira e Depósito. Esta é uma das obras decorrentes da aprovação da candidatura do POSEUR, intitulada Ampliação das Redes de Drenagem de Águas Residuais de Tomar e Peialvo, para a Rua das Mimosas, Alvito Carrascal, Ponte de Vala, Cabeças, Vila Nova, Peralva e Charneca da Peralva, e que se encontra em fase de consignação. A empreitada em causa foi adjudicada à empresa Segmento Provável, serviços de manutenção limitada, pelo valor superior a 108 mil euros e tem um prazo de execução de 90 dias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como tem vindo a acontecer nos últimos dias, prosseguem as tomadas de posse dos órgãos autárquicos na região. Foi o caso de Vila Nova da Barquinha, onde numa cerimónia realizada no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, no passado domingo, perante uma sala cheia, os elementos do Executivo Camarário, liderado uma vez mais por Fernando Freire, e os novos elementos da Assembleia Municipal e demais órgãos autárquicos assumiram compromisso para o novo mandato. Destaque para o discurso do presidente reeleito da autarquia, Fernando Freire, que referiu um conjunto de objetivos por si assumidos para o mandato 2017-2021.
Assumi o compromisso de criar infraestruturas, afirmar sustentabilidade dos recursos e do território, reforçar a mobilidade na rede urbana, a capacitação institucional, o fortalecimento da coesão social e territorial, a competitividade, a internacionalização da economia regional e o desenvolvimento do potencial humano, nomeadamente dos recursos humanos. A maioria destes projetos passa por duas entidades, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, CCDRC, e a Comunidade Internacional do Médio Tejo. Queremos promover o diálogo e o desenvolvimento equilibrado e sustentável do seu território, pelo que conto com a cooperação destas instituições e dos seus elementos, e nomeadamente de um elemento fundamental para a comunidade, que é o secretário executivo, na pessoa do Miguel Pombeiro, que durante estes 4 anos tem feito, de facto, um acompanhamento de excelência. O contexto geográfico e histórico da Barquinha é favorecido pelo cruzamento de eixos principais, de autoestradas e de caminhos de ferro. Isso potencia a sua integração em rotas turísticas, nacionais ou internacionais, como é exemplo a Rota dos Caminhos de Santiago, no Monumento Nacional Igreja da Atalaia, a Rota dos Templários, no Monumento Nacional Castelo de Almerol, Convento de Cristo, e também com o novo projeto do Museu Nacional Ferroviário na cidade do Entroncamento, as Rotas do Tejo e do Zêzere, percursos ambientais entre que Constância, Abrantes e Vila Nova da Barquinha. Estes monumentos, o museu, as paisagens ribeirinhas representam um potencial de alavancagem do turismo no nosso território que aproveita as sinergias e as complementaridades de produtos endógenos já estabilizados e reconhecidos pelos diferentes operadores turísticos. Temos, no nosso concelho, vários estabelecimentos de turismo em espaço rural. Neste momento, muito perto de 130 camas disponíveis, segundo os últimos dados do turismo do centro. Estes novos dados revelam um potencial de oferta de alojamento em espaço monumental e natural, com notável proeminência para os rios Zezere e Tejo. Revelam ainda a capacidade do turismo temático, os percursos pedestres, a canoagem, o BTT, etc., que percorre as freguesias da Praia do Ribatejo, Tancos, Vila Nova Barquinha e Atalaia. Devemos, pois, continuar a apostar no turismo.
Também os órgãos autárquicos do Conselho de Alcanena tomaram posse, foi igualmente no domingo, numa sessão concorrida, realizada no Cine Teatro de São Pedro. A autarca, que se junta assim ao rol de presidentes de Câmara reeleitos a 1 de outubro, começaria por referir o rigor das despesas do município. Fernanda Aceiceira garantia que esse rigor será para manter no decorrer dos próximos 4 anos.
Manteremos o rigor da gestão autárquica, com a contenção das despesas e com a maximização das receitas, para que nos permita prever o máximo de ações e de projetos a concretizar. O orçamento de 2018 não terá aumento com as despesas da componente política, vereadores e gabinetes de apoio. Terá até redução, apesar de termos eleito mais um vereador. Vamos continuar a promover a participação na elaboração dos documentos previsionais, orçamento, plano plurianual de investimentos, grandes opções do plano. Vamos manter o orçamento participativo jovem e promover o orçamento participativo global a partir de 2019, inclusive, com a afetação de 1% do valor do orçamento regular. A conclusão da revisão do plano diretor municipal é mesmo uma realidade. Será uma das primeiras grandes concretizações do início deste mandato. A consulta pública, aprovação final e publicação em Diário da República ocorrerão durante o primeiro semestre de 2018. O Conselho de Alcanena, registado como a capital da PEL desde 2012, é um conselho que se tem afirmado na sua componente económica e empresarial. É um conselho com empregabilidade. Mas queremos reforçar, queremos valorizar, queremos diversificar as atividades económicas e empresariais. Será criado o Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo, porta de entrada ao apoio, ao acompanhamento, à promoção da iniciativa empresarial. Queremos motivar e incentivar o investimento, potenciando as ideias de negócio e os apoios existentes. Um conselho para as 10 freguesias. Continuamos na linha da frente, como sempre estivemos, a defender a reavaliação da reorganização administrativa imposta pelo governo PSD-CDS ao nosso país e ao nosso concelho. Importa ter memória nas opções políticas que se fazem, pois as populações não o esquecem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já no decorrer da próxima semana que a Nersan, Associação Empresarial da Região de Santarém, vai realizar a 6ª edição do Nersan Business, o encontro de negócios do Ribatejo, este ano com a maior participação de sempre. Neste momento são já 37 os países presentes, mais 9 do que na edição de 2016. O Nersan Business vai estar no regresso a Tomar entre os dias 23 e 25 de outubro e a organização espera, por isso, que este seja o momento para o incremento ao apoio da Nersan à exportação dos produtos e serviços da região do Ribatejo. Realizado desde 2012, o evento tem vindo a ganhar escala, quer através do número de empresas da região e do país que se têm demonstrado o seu interesse em participar, quer pelo interesse de países estrangeiros que têm vindo a aumentar desde então. Para além do recorde do número de países participantes, este Nersan Business 2017 vai contar também com a inscrição de dezenas de empresas portuguesas, oriundas de norte a sul do país. Do leque de empresas nacionais inscritas está nesta edição do evento áreas, ou estão nesta edição do evento, áreas de negócio como os produtos alimentares, transportes e logística, ou ainda a construção civil e obras públicas, passando ainda pelas novas tecnologias, hardware e software, entre muitos outros setores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Moinho da Ordem do Complexo Cultural da Levada recebeu, no passado sábado, o lançamento do livro da autoria de Graça Costa, intitulado Fragmentos de Mim. Foi perante uma sala cheia e na presença de muitas figuras conhecidas do meio nabantino, mas sobretudo dos amigos que a autora dava conta das razões pelas quais esta obra via agora e só agora a luz do dia. Como referia Graça Costa, este é uma obra de poesia numa edição de autor que é a concretização de um sonho agora partilhado.
E é um sonho que eu estou a partilhar convosco com todo o amor que eu tenho dentro de mim. É um perigo, é. A poesia, a escrita toda ela é um perigo. A poesia, por maioria de razão, é, porque é de facto um desnudar. E aquilo que eu fiz questão que esta obra fosse uma edição de autor e não uma edição de editora, por vários motivos, e sem vos querer amassar, há duas ou três coisas só que eu tenho que vos dizer. É uma edição de autor não porque não houvessem editoras disponíveis para me editar. Havia. Mas eu não quis sujeitar-me às regras delas. Não quis. Porque eu quis que este livro tivesse uma nota, um prefácio da pessoa que eu queria, que tivesse a minha nota de autor, que tivesse os poemas que eu queria que tivessem, e não o número que eles queriam, que tivesse as ilustrações do meu filho, que está aqui presente, que tivesse coisas do outro meu filho e da minha mãe e dos meus amigos, que podendo não estar aqui escritos, fazem parte de alguns poemas que estão aqui e que vocês irão descobrir, se assim o entenderem. E, portanto, é uma edição de autor por estes motivos. Tinha que ser à minha maneira. Não sei se será filho único. Nesta altura da minha vida, eu acho que é. Que vai ser um filho único. Mas a vida, nós não a temos nas mãos. E não sabemos o que é que vai acontecer daqui para a frente. E se nascer outro, será bem-vindo. E se nascer outro, será bem-vindo. E tudo será bem-vindo na minha vida, como tem sido toda a minha vida. Este processo de aprendizagem, de aceitação. Da dor, do sofrimento, da perda, dos erros. Cometi muitos ao longo da minha vida e continuo a cometer, mas este livro é a primeira vez que eu consigo ousar partilhar convosco um partes de mim. E por isso é que ele se chama Fragmentos de Mim.
Carlos Trincão fez depois a apresentação da obra, ele que foi responsável pelo prefácio deste Fragmentos de Mim. Carlos Trincão procurou explicar as razões pelas quais Graça Costa escreve.
O melhor mesmo, levando as coisas para a graça, é ler o poema da página 51, porque escrevo, onde ela diz: perguntas-me porque escrevo, mas não te sei responder. Escrever é respirar e o respirar não se explica. E um pouco mais adiante no mesmo poema: escrevo porque sinto e sinto porque escrevo, reinventando-me na maresia de afetos e paixões. Porque nisto de escritas cada um tem as suas razões. E a graça tem as dela, que não são de sumenos, como acabámos de ouvir. Escrever para ela é respirar e escreve porque sente. Bem, eu também tenho um blog. Não é só ela.
Sei.
Ora bem, tenho lá uma espécie de máxima que diz assim: as palavras estão para as pessoas como as raízes para as plantas. E no diário pessoal que mantenho, bem, o diário é a presunção que aquilo temporariamente falando, é mais irregular que um percurso de corta-mato. Escrevo assim a abrir: quando a escrita é o último reduto da liberdade. É o que eu digo. Razões para escrever, cada um tem as suas. Mas acredito que, bem esmiuçadas as coisas, vai saber, e quem escreve tem uma motivação em comum, neste caso é a dela, a necessidade de a sua própria pessoa se dar aos outros. É isso que quem escreve faz, é isso que a graça faz. Arma-se das suas razões e coloca a sua intimidade a descoberto num protesto pessoal da sua identidade e da assunção de si mesma como membro ativo desta grande comunidade a que damos o nome de humanidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para a 36ª 7ª edição do Festival Nacional de Gastronomia, a realizar já a partir do dia 19 e até 29 de outubro, este ano dando continuidade ao trabalho da defesa da gastronomia como património nacional e procurando abranger também toda a gastronomia portuguesa através do cruzamento da cozinha tradicional com a cozinha contemporânea. Nesta edição, os conteúdos do festival, que decorre em Santarém, têm uma maior incidência sobre a temática do pão, o pão de cada dia, com o foco nos cereais e nas novas utilizações de matérias-primas já conhecidas na produção do pão, bem como a recuperação de fórmulas mais tradicionais. O programa inclui diariamente conteúdos que dão destaque a pratos gastronómicos tradicionais e modernos, cuja base da sua confecção é precisamente o pão. Mantendo a sua assinatura, descubra Santarém enquanto prova Portugal, o Festival Nacional de Gastronomia. Convida o visitante para 11 dias de festa que comemoram a gastronomia portuguesa através de uma viagem pelos sabores mais ricos do território. São 12 as tasquinhas tradicionais presentes, 4 tasquinhas de petiscos, uma mostra de doçaria conventual e também um mercado de produtos típicos que chegam de todo o país para adocicar ou apimentar a boca de quem vier a marcar presença neste festival de 19 a 29 de outubro. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.